Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dá-me Tempo para Pensar. Primeiro peço imensa desculpa se ouvirem algum tipo de barulho, mas eu não vivo sozinha e a minha rua é bastante movimentada, portanto peço imensa desculpa por isso. Mas ia começar a ler, mas não consigo porque bebi um café e estou é elétrica, então decidi que vou gravar o episódio. Porque, opá, nos últimos dias recolhi imensas coisas para falar e olhem, é agora que me apetece falar, portanto vou gravar agora e vou gravar agora. Eu não faço a menor ideia se o último episódio correu bem ou não correu bem. Sinceramente não sei mesmo, porque eu não o ouvi. Eu só ouvi partes, que era para ver se estava tudo bem. Se não estava, tipo, do nada tinha deixado de falar. Eu sei que a primeira parte. Sempre que uma pessoa fala, ou eu ou o Diogo falávamos demasiado alto, o microfone dava o erro mesmo. Opá, lamento, mas é o que acontece quando vocês não estão habituados a gravar com o microfone ainda e começam a gravar assim à toa e nem sequer sabem muito bem o que é que estou a fazer. Mas pronto. Como vocês sabem, quer dizer, como vocês sabem, vocês não sabem nada no fundo, porque eu já não fazia um episódio sozinha há bué tempo, não faço a menor ideia quando é que foi o último. Mas eu estou em Coventry neste momento e eu estou numa nova casa. Eu já estou numa nova casa desde setembro, tipo. Adoro o meu quarto. Tipo, eu acho que finalmente eu tenho um quarto que eu gosto mesmo e ainda faltam cenas, tipo, que eu vou metendo. Eu às vezes compro coisinhas que eu gosto e vou metendo, mas. Adoro como o meu quarto está, adoro estar aqui neste quarto, dá-me uma vibe mesmo boa. E eu tenho-me dedicado bué ao ginásio, desde setembro que eu me tenho dedicado bué ao ginásio. Eu ainda não tinha dado estes updates, portanto eu preciso dar estes updates. Eu meti na cabeça que ia-me dedicar e dediquei-me. Eu sempre fui uma pessoa bastante, tipo, ativa e desde que deixei de competir no surf, deixei um bocado essa parte e na verdade não gostava assim tanto de ter deixado, mas não tinha nada que me motivasse, não era nada exterior a mim, mas eu própria dentro de mim não estava a ter aquele clique que me motivasse. Então, este verão eu engordei bastante, opá, engordei bastante. As pessoas que me ouvirem dizer isto e que têm mesmo problemas de obesidade ou coisas do género, ou problemas graves de excesso de peso, riem-se de mim a dizer que engordei. Mas a verdade é que eu engordei. Não foi muito, não faço a menor ideia quanto é que foi, porque não me pesei, mas sabia que não me sentia bem comigo mesma e sabia que aquilo não era o meu estado mais saudável e que não estava a ter cuidado comigo. E a verdade é que eu passei o verão todo praticamente e nem sequer. Eu costumava meter fotos de biquíni e assim nos anos anteriores. Eu não conseguia meter, tipo, no início do verão ainda meti uma ou outra porque ainda estava bem, mas tipo, ao decorrer do verão eu fiquei mesmo péssimo porque, opá, eu não fiz exercício nenhum quase, tipo, eu treinava 2 vezes por semana em casa. Não estou a dizer que treinar em casa é mau, mas quando vocês não têm as cenas certas para treinar e não estão a treinar de uma maneira consistente, não adianta de nada. E se estão só a treinar e não estão a comer direito e se querem perder peso e ainda estão a fazer um déficit calórico, não vai adiantar de nada. Mas. Porque antes no início do verão ainda estava bem porque eu estava a treinar em Coventry. Quando estava aqui ainda estava a treinar, não estava a ter assim tanto cuidado com a alimentação, mas estava mais ou menos. A verdade é que eu nunca como mal, tipo, eu nunca chego a comer, tipo, é impossível para mim comer tipo 3 dias, por exemplo, fast food, tipo McDonald's ou assim. Para mim isso é impensável, mas não estava tipo a ter cuidado, tipo, comprava bolachas. Às vezes comia as bolachas todas num dia, tipo. E andava bué vezes, tipo, então no verão, cada vez que ia sair à noite, tipo, comia depois de sair à noite, tipo. E não era comida saudável, como é óbvio. Então exagerei um bocado e pronto. E eu não posso exagerar, porque era o que eu tenho aqui escrito, tipo, nas notas para falar. Tipo, há pessoas que ou se sentem, tipo, mesmo que tenham peso a mais e que até pode não ser a coisa mais saudável. Sempre. E quando não é saudável, eu não tenho a certeza se as pessoas se deviam sentir bem com o corpo delas, porque se vocês estão em risco de vos acontecer alguma coisa grave, não sei se é saudável vocês aceitarem que o vosso corpo é assim, mas eu não sei porque eu nunca tive numa situação dessas. Mas há pessoas que nascem e têm o corpo que querem, tipo, imaginem, vêem uma revista, isto é completamente estúpido, ninguém vê revistas, mas tipo, imagina, vêem uma celebridade a meter uma cena no Instagram e pensam, ah, eu tenho o corpo igual a esta gaja, tipo, eu tenho, ela é o meu, tipo, o que eu quero alcançar a ela e eu já a tenho. Estão a perceber? Eu adoro o corpo de uma rapariga que não me lembro do nome agora, que me está sempre a aparecer no TikTok tipo, eu vejo milhares de TikToks de cenas de ginásio e eu adoro o corpo dela simplesmente porque ela não é too bulky, não é tipo corpo só de cardio, percebem? Não é, mas está tipo toda toned, está aquilo que eu quero porque tem tudo bem toned, mas ao mesmo tempo está tipo muscular, eu não sei explicar, ok? Mas é aquilo que eu quero, é tipo uma barriguinha lisinha, mas um rabiosco assim, gostosinho, percebem? Assim, com um bom músculo, um bom braço, porque eu gosto, eu acho que é bonito, tipo, não estou a dizer os braços das culturistas ou assim, mas estou a dizer um braço bonito, que esteja definido, percebem? Mas não too bulky, tipo, eu nunca na minha vida vou poder fazer um bulk. Porque não vou poder fazer, eu posso fazer, mas eu não quero, percebem? Não é uma coisa que esteja dentro dos meus padrões do corpo que eu quero. Mas tipo, há gajas que acordam um dia e é tipo, acordam e é tipo, ah, eu tenho o corpo que quero. Tipo, eu não tenho que fazer nada para manter. Eu não tenho de ir ao ginásio, eu não tenho que contar calorias, eu não tenho que comer bem, eu não tenho que comer mal, eu não tenho nada. Elas são assim, geneticamente, e gostam de ser assim. E a verdade é que eu tenho muitas cenas genéticas que eu não gosto. Por exemplo, eu vou ter sempre imensa celulite. Mas isso é uma cena normal. Tipo, bué mulheres têm. Mas também há bué mulheres que também não têm. Tipo, não venham com aquela cena, ai, as mulheres todas têm celulite. Não têm, amigas, porque eu já vi. Eu tenho amigas que não têm celulite. Eu tenho amigas que não têm celulite. E, por exemplo, a minha mãe, tipo, ela treina, mas ela não treina assim com grande objetivo, ela treina para se manter ativa. Mas a minha mãe tem tipo a barriga perfeita. A minha mãe tem um six-pack. Estão a perceber? Mas eu quando digo que a minha mãe tem um six-pack, isto é real. A minha mãe tem um six-pack. Mas um six-pack bonito. A minha mãe tem uma barriga incrível. E não é por causa da quantidade de abdominais que ela faz, nem nada disso. Simplesmente aquilo é genético. A minha mãe nasceu assim, com aquela barriguinha assim definida. Claro que comer bem ajuda, beber muita água ajuda, exercitar um bocado ajuda, não vou dizer que não ajuda, claro que ajuda, mas ela naturalmente tem uma barriga bonita, uma barriga tipo lisinha, bonita, para mim é bonita. Tudo o que eu estou a dizer deste tema é para mim, ok? Eu não estou a dizer que isto tem que ser o que é bonito, é isto. Não, para mim. A minha mãe tem. Ai, desculpem, mandei o microfone com graças. A minha mãe. Desculpem, porque eu estou a pedir desculpas. Eu não estou habituada a gravar com o microfone, ok? Mas pronto, imaginem, e eu não nasci com essa barriga. Eu não nasci, eu, tipo, a minha barriga, tipo, vocês, por exemplo, a minha mãe não consegue perder gordura no rabo. É um facto. E eu consigo. Eu tive de setembro até que eu percebi imenso que era tipo, fô, eu tinha mais rabo antes. Mas também tinha mais rabo porque era massa gorda, não era massa muscular. E eu perdi bué. Tipo, eu consegui perder imenso. E a minha mãe disse-me que eu perdi também. E é uma coisa que, por exemplo, ela não consegue e eu consigo. Mas, por exemplo, a minha barriga, a minha lower belly, eu não consigo simplesmente perder a gordura lá. É mesmo muito difícil. Agora, tipo, também, e basta-se eu comer um bocado, tipo, imaginem, como uma semana sem estar a fazer um bocado de déficit calórico e sem estar a fazer muito exercício, que já vai tudo com caraças. Mas pronto, claro que eu não vou fazer déficit calórico para o resto da minha vida, não é óbvio? Mas até chegar onde eu quero vou fazer e depois a partir daí vou comer mais ou menos o normal que comia antes, que também não era, e neste momento eu comia mais ou menos 1700 calorias por dia, o que dá perfeitamente para fazer um bom pequeno almoço, um bom jantar e um bom snack, tipo, e dá para mais, ok? Tipo, 1600 calorias se vocês comerem de uma maneira saudável, é fácil. Claro que é assim, se forem comer um hambúrguer ao almoço com batatas fritas e um hambúrguer ao jantar com batatas fritas, é um bocado difícil. Estou a falar tipo no McDonald's, e assim, se fizerem em casa, se calhar é menos, porque conseguem estar mais a par da quantidade de produtos que estão a usar. Mas eu Tipo, é muito difícil. Eu gostava de acordar um dia e pensar, tipo, ok, eu estou bem, tipo, eu não preciso de treinar. Claro que eu adoro treinar, é verdade. Eu comecei a ganhar muito gosto por treinar e eu, quando andava no surf, eu adorava treinar. Só não gostava de ir à merda dos treinos de piscina. Isso odiava pela minha vida toda. Tipo, odiava. Eu nunca gostei. Eu andava na natação porque o meu pai e a minha mãe achavam que era importante e a verdade é que é importante. E ainda para mais porque eu praticava surf, então era ainda mais importante. Mas eu odiava aquela cagada. Desculpem todas as pessoas que fazem natação, mas eu não consigo. Eu não consigo gostar de todo o conceito de natação e balneários e calor na piscina e o cloro. Eu não suporto, ok? Eu não suporto. Eu odiava, ainda por cima tinha treinos de natação 2 vezes por semana às 7 da manhã. Claro que depois os nadadores vêm para aqui dizer: ah, mas eu tinha isso todos os dias. Ok, amigos, mas eu não sou nadadora e nunca fui. Eu andava no surf, ok? Eu competia no surf e tinha 2 treinos por semana, para mim isso já era morte. Mas pronto, a verdade é que ajudou. Mas eu sempre tive gosto por treinar e eu adorava ir aos treinos físicos, eu gostava e sempre me senti muito, 1000 vezes melhor depois de treinar do que antes de treinar. Sinto-me sempre tipo, bué bem quando estou a treinar e quando estou a fazer exercício físico, eu sinto-me bué relaxada. Eu sei que isto não faz sentido, porque eu muitas das vezes não estou relaxada. Estou é com a ansiedade de acabar aquelas 8 repetições, porque já estou a morrer, ou a tirar a porcaria do prato da barra, que parece que às vezes é preciso 7 macacos para tirar aquela porcaria. Mas eu sinto-me relaxada, eu sinto que tipo, é a minha forma de meditação é essa, é ir ao ginásio. E eu acho que aprendi muito nos últimos... Setembro já foi há quanto tempo? Eu não sei há quanto tempo foi setembro, 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 janeiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Opa, mais ou menos há 4 meses que eu comecei a treinar mesmo certinho, tipo, mais ou menos 6 vezes por semana eu vou treinar. E mesmo quando estive agora em Portugal durante o Natal e assim, eu fui para o ginásio lá, paguei 1 mês de ginásio. E pronto, e agora estou em trocas de ginásios. Mas estou a ir e eu sinto. E estava tipo há uma semana sem treinar e já estava lá em tola. Já estava tipo. Tive uma confusão no meu ginásio antigo e já estava com as merdas na mala para ir treinar e estava cheia de pica depois do trabalho. Tipo, oh, vou treinar, vou treinar. Depois chegaram lá e disseram que não podia. Eu comecei a chorar. E literalmente comecei a chorar. Foi tipo, por favor, não me façam isto. Não me digam agora que eu não posso treinar. Tipo, eu preciso disto. Então fui às 5 da tarde. 5:30 da tarde para um ginásio, tipo, isto é o pior, tipo, se vocês, que eu sei que vocês, muitas das pessoas, se calhar, que ouvem isto não me conhecem, mas a pior coisa que me podem fazer é, vai a um ginásio às 6 da tarde, é tipo, matem-me, sim, entre as 5:30 e as 7, se vocês me apanharem no ginásio, é tipo, o que é que se passa? Ou eu não tive mesmo tempo para ir noutra altura, ou eu estou mal da cabeça. Eu estou mal, e foi daqueles dias que eu disse que não ia ao ginásio e depois precisava de ir para arejar as ideias. Só que depois, e lá em Portugal aconteceu-me uma: eu fui ao ginásio às 6 da tarde e por acaso não estava assim tanta gente no ginásio, estava um bocado, mas eu também só precisava de um cantinho porque eu ia fazer um full body workout e só preciso de dumbbells em um cantinho. E opa, o ginásio estava a abarrotar, não estava a abarrotar. Para mim, eu estar a abarrotar é ter mais de 3 pessoas à minha volta, percebem? Só que estava tipo, as pessoas que vão ao ginásio às 6 da tarde não são as pessoas que não têm o mesmo pensamento. As pessoas que vão ao ginásio à hora do almoço são pessoas que vão para o ginásio um bocado para falar. E a música está mais alta a essa hora porque estão mais pessoas no ginásio. Tipo, e os meus fones morreram a meio do treino. Nem sequer foi a meio, foi tipo nos primeiros 10 minutos. Eu fui tipo, o que é que estão a fazer comigo? Tipo, porquê? Porquê que me estão a tirar a minha maior fonte de concentração, que é a minha música? Tipo, eu não estou a perceber. Fiquei mesmo triste. Mas pronto. I guess that's it. Tipo, não vou falar mais sobre este assunto. É que isto acontece mesmo, às vezes, meus fones morrerem em situações em que não podem morrer. Acho que esse é o problema. Eu devia andar sempre com fones, tipo, de fio, que era para nunca morrer de música, mas eu não tenho fones de fio neste momento. E nem sequer sei onde é que eles estão. E a cena é que eu tinha os AirPods e tinha os headphones, mas eu perdi os AirPods. Portanto, por acaso chorei um bocado quando perdi os AirPods, mas pronto. Eu queria te falar de uma coisa. Eu tenho uma prima nova, mas é bem estranho porque nos últimos anos todos os meus primos que nascem já de algum tempo para cá são primos que eu não vejo, são primos que eu não estou em contacto nem mensalmente. Tipo, porque eu vou-vos explicar. Eu tenho a parte da minha, a minha família mora em Viana. Mas a parte materna da minha família é de Valdecâmara. A parte paterna é. Nasceram numa parte de Viana, mas vivem no Porto. Uma parte. A parte da minha avó paterna vive no Porto. A parte do meu avô paterno vive na Madeira. E a verdade é que eu tenho tipo dois avós paternos. Tipo, não são dois avós, mas um deles é tipo o meu avô drasto, estão a perceber? Mas é como se ele fosse. E ele é meu avô, ponto. E ele para mim é meu avô de sangue. Porque quando eu nasci, a minha avó já estava com ele. Quando o meu pai tinha tipo 15 anos, a minha avó já estava com ele, portanto, estão a perceber? E o meu outro avô, o que é realmente meu avô, avô biológico, vá, vive na Madeira. Então, essa minha parte da família vive na Madeira. E essa minha parte da família é que dá filhos. Estão a perceber? É que, porque o meu pai tem 5 irmãos. O meu pai tem 5 irmãos, mas são todos meios irmãos. O meu pai nasceu de uma mulher, depois tenho dois tios que nasceram de uma mulher, um tio e uma tia, depois tenho uma tia, outra tia que nasceu de outra mulher, e depois tenho outro tio que nasceu de outra mulher. Não vamos comentar o meu avô, por favor. Mas, pronto. Isso é fixe, porque eu tenho bastante família. Sempre que vou à Madeira, tenho imensas pessoas para conectar. Um dos meus tios não mora na Madeira, ele é sueco. Mas por acaso, sempre que eu tenho ido à Madeira, ele está lá a visitar, porque como eu normalmente vou no verão, ele também vai no verão e pronto. E outra, minha tia, que é engraçado porque ela, eu já não a vejo há muito tempo, mesmo muito tempo, porque ela entretanto foi para Glasgow viver. Mas ela não é muito mais velha que eu. Ela tem. Eu não sei que idade é que ela tem, eu não me lembro. Meu pai disse-me outro dia, esqueci-me. Mas ela não é muito mais velha que eu, o que era engraçado, porque quando eu era pequena éramos as duas pequenas e eu lembro-me de brincar juntas. Mas a questão é: a minha tia e o meu tio, que são os dois irmãos diretos, são os que dão filhos neste momento. A minha tia já não dá. Já não dá neste momento. Acho que ela não está a pensar a ter mais filhos. Mas os meus primos pequenos são daquela parte da família, porque. Porque eles são mais novos que o meu tio da parte da minha mãe, percebem? E da minha parte de Valdecâmara também, eles são mais ou menos da idade da minha mãe e já não há mais filhos pequenos. Tipo, se vocês têm noção há quantos anos é que eu não vou a um casamento? Tipo, eu não vou a um casamento, pai, desde que eu tenho 10 anos. Ou seja, há 10 anos. Tipo, é ridículo, mas isto é verdade. Tipo, pai, há 10 anos que eu não vou a um casamento, porque a última pessoa que casou da minha família foi a minha prima, que nem sequer é a minha prima, é a prima do meu pai. E entretanto ela já tem duas filhas, estão a perceber? Ai, também tive essa prima, mas eu nunca tive com essa a filha dessa minha prima. Mas pronto, nasceu a minha prima lá, a semana passada. A semana passada, não. Foi no dia 5 de janeiro. E opa, e é bastante, ela chama-se Júlia. E eu, antes de ser ao Pedro, que também foi filho desses pais, foi o Pedro, e o Pedro é de morrer a rir. Eu estive com ele no verão e ele é um. Estão a perceber o que é. Vocês não conseguem perceber, mas tipo. Crianças madeirenses, para nós continentais, são bem engraçadas porque a maneira como eles falam e tem bem piada. E ele, tipo, eu adoro. E ele é muito fofo, é muito querido, mas é tipo. Eu adoro crianças, eu juro que eu adorava poder, tipo, pegar nele e vamos passear, vamos dar uma volta, tipo. É por isso que eu quero tirar a carta, porque assim posso, tipo, levar os meus primos a sítios. E a verdade é que quando eu estou em Viana, os meus primos já não são pequenos. Tipo, eu tenho uma prima que anda no quinto ano, já no quinto ano, ou seja, tem 11 anos. 11? 10? Não sei. O meu outro primo tem 12 e o meu irmão já vai fazer 15. Tipo, meu irmão vai fazer 15, meu irmão já não é um puto, não é nada, o meu irmão está naquela fase que não é nada, no fundo. Mas eu adorava ter bebés à minha beira, tipo, não meus. Não meus, como é óbvio, não meus. Mas porque é tão. Esta, acho que quando vocês entram mais ou menos nesta idade, tipo, eu vou entrar nos 20. E é aqui que pensam, é tipo, ok, eu agora quero estar Tipo, estou naquela fase que, tipo, já não quero. Opá, eu não sei em que fase é que estou, na verdade. Mas, tipo, eu quero, tipo, cuidar de putos pequeninos, estão a perceber? Eu não sei explicar, não quero cuidar dos meus putos, mas quero cuidar dos putos dos outros. E eu queria bué arranjar, tipo, um. Eu já tenho um trabalho aqui, mas eu queria, tipo, será que não posso fazer, tipo, extra hours a cuidar de putos pequenos? Tipo, eu não me importo, tipo, à casa deles. Pintar livros de colorir, eu ando com uma vontade de ir. Eu quero ir comprar, amanhã vou comprar um livro de colorir, eu não quero saber. Porque eu ando com boa vontade de ir comprar um livro de colorir e colorir, tipo, passar uma tarde a colorir, sentada a colorir. Eu quero bué, e amanhã vou fazer isso. Amanhã, depois do trabalho, não, mas eu saio de trabalho às 5. Mas amanhã vou comprar o livro de colorir e vou colorir. Eu juro, eu ando com uma vontade de colorir. E se alguém quiser trazer o filho e eu cuido dele de uma tarde inteira e fica a colorir com ele, eu fico também, ok? É, colorir e ler. Eu tenho lido bué. Acalmem. Um segundo. Desculpem. Eu ando a ler. Eu já li um livro em 2023, o que é bem estranho porque estamos no dia 17 de janeiro e estou ao meio do outro. E que pensei que ele é mais rápido, mas eu aqui em Coventry leio menos. Não sei bem porquê, mas leio menos. Em Portugal eu leio sempre mais. Mas eu li o Verity da Colleen Hoover. E eu adorei o livro, adorei. Tipo, eu acabei o livro em menos de uma semana porque eu estava, tipo, hooked no livro. E já tenho uma lista de, tipo, 30 livros para ler. E vou ver se ainda acabo de ler esta semana porque. Não é que esteja farta do livro, mas é um bocado tipo rom-com já too much used, percebem? Já é um conceito muito. Não é um conceito batido, mas é um bocado mais do mesmo. Mas tipo, a Colleen Hoover, eu já li três livros da Colleen Hoover, li o It Ends With Us, of course, li o Ugly Love e li o Verity. O Ends With Us eu gostei, o Ugly Love eu gostei, o Verity eu gostei. Gostei mais desses três foi o Verity. Porque foi o mais diferente e foi o que me meteu mais excited de tudo, tipo, a todos os níveis. Porque tinha um plot bué bom e eu não estava nada à espera. E eu pensei que nas últimas 50 páginas eu estava a guardar o livro porque eu não queria ficar sem nada para ler enquanto o outro não chegasse. Porque eu tenho sempre que encomendar os livros porque eu leio em inglês e quando estou em Portugal nunca há livros em inglês nas lojas. Claro que se for de um ator português, eu leio em português, não é? Mas, tipo, eu fiquei bué. Hooked no livro e nas últimas 50 páginas eu pensei, pronto, agora o único plot, o plot twist que já houve, tipo, não vai haver um plot twist nas últimas 50 páginas. E houve! E o livro acaba numa porra de uma pergunta. E eu não sei, eu sinceramente não sei o que achar. Tipo, olha, vou dar spoiler do livro, estou-me a cagar. Tipo, pessoas que já leram Verity, eu tenho uma questão, ninguém me vai responder neste momento, eu vou ficar com a questão na minha cabeça. Vocês acham que a última carta que. Olha, esqueci o nome dela, Loan? Olha, esqueci do nome dela. Leu era verdadeira, aquela encontrou no chão, no tipo debaixo de uma tábua, era verdadeira ou não? Eu sinceramente eu acho que não era verdadeira. Porquê? Há uma cena que estava mal explicada. Tipo, lembram-se quando o puto, o Corey, estava com uma faca no, na mão e tipo. A Loan encontrou com a faca e não sei o que no quarto da Verity. Pá, eles nunca explicaram isso. Tipo, qual é a explicação para isso? Tipo, o puto ia só pegar numa faca e tipo cortar-se? Qual é o sentido? Foi ela que disse para fazer aquilo porque ela queria que aquele morresse também. Não sei muito bem para que é que ele queria que ela morresse, que ele morresse. Mas estão a perceber? Tipo, eu acho mesmo que ela era mesmo maléfica e que ela era mesmo possuída por um demónio qualquer. Porque, tipo, eu acho bué estranho. Estava coisas mal explicadas. Tipo, eu tenho a certeza que ela é verdade e ela só queria escrever aquela carta no fim, que era para ver se libava das cenas e. Porque era completamente delusional. Tipo, não tenho outro nome, a mulher era delusional. Qual é a tradução de delusional? Nem sei. Delusional? I don't know. Mas os livros da Colleen Hoover são sempre Já repararam que ela não consegue fazer um livro em que seja sempre no presente? Ela faz tipo, começa no presente, há sempre capítulos ou com uma carta do passado, ou com uma história do passado, ou com caraças do passado. No It Ends With Us eram as cartas que ela escrevia à Helen. No Ugly Love, é o segundo que eu li dela. No Ugly Love era a história da mulher e do gajo, do piloto. Antes. E neste, era as cartas, era a biografia da Verity. Ou seja, ela não consegue. Ela não consegue fazer um livro, tipo, eu tenho que ler outro livro dela para confirmar se isto é verdade. Mas ela não consegue fazer um livro sem isso. Tipo, sem essa cena do passado. E eu não sei, eu não leio assim tanto. Mas será que é mesmo uma cena que os autores fazem bué? Ou não é, e é só ela? Porque se calhar é uma cena que os autores fazem mole e eu não sei. Porque eu não leio assim tantos livros na minha vida para saber isso. Estou-me a tentar lembrar do outro livro que li. De um outro livro que li, que era o Beach Read. Eu tenho uma opinião bem estranha desse livro, porque toda a gente diz que é um bué bom livro, e a verdade é que eu gostei do livro, mas eu não sei se era por ter acabado de ler o It Ends With Us e estava um bocado mal da cabeça por causa daquele livro, que o livro tinha tantos plots, que o outro, como não tinha plots nenhuns, era bué bom, mas não tinha plots, tipo, não tinha plot twists nem nada, ou seja. Acho que fiquei um bocado desinteressada, mas eu vou tentar dar outra chance à Emily Henry porque preciso dar. Os próximos autores que eu quero mais ler é Emily Henry, porque quero dar outra chance. Emily Henry, Sally Rooney, eu já tenho o Beautiful World. What? Beautiful World, where are. Ai, não sei falar! Beautiful World, where are you? Mas é Sally Rooney, porque quero também ler o Normal People. Mas eu já comprei esta há bué tempo, então tenho que ler. Quero ler mais da Colleen Hoover. Quero ler. Eu não me lembro de quem é que é esta autora, mas é uma autora de um livro chamado Happy Hour. Quero ler os dois. Quero ler o da Taylor Jenkins Reid. Eu ainda não li o Seven Husbands of Evelyn Hugo, mas quero ler esse e outros três que ela tem que eu gosto. Quero ler também o daquele. Daquela autora que tem o Everything I Know About Love, Everything I Know About não sei quantas coisas e depois estão todas riscadas na capa e diz Love. E quero ler esse e o outro que lançou há pouco tempo. Não sei se foi há pouco tempo, mas acho que é novo. Portanto, mais ou menos esses quatro autores. Mas eu tenho aqui tipo 33 livros, acho eu, para ler já. Que pronto, vou lendo e vou ver se acaba este. Eu estou a ler o Quiz Quotient, que, opá, é engraçado, mas não é nada de especial. O que é que temos mais para falar? Temos para falar, pá, agora que eu voltei para cá, eu ando a querer comer tipo às 6h30 da tarde. Hoje é o único dia que não me deu fome às 6h30 da tarde, porque eu fui inteligente e comi e almocei mais tarde, porque senão já estava a querer comer, tipo são 7h30 da noite e eu já estou. Porque como fica escuro muito mais cedo, tipo, e eu estou a fazer as coisas todas muito mais cedo, ainda por cima, como agora estou a trabalhar, estou a comer horas normais. Eu antes ia sempre ao ginásio à hora do almoço e só comia depois, que foi o que aconteceu hoje, porque hoje não estou a trabalhar. Mas, como eu trabalho agora sempre à hora do almoço, eu acabo por comer no trabalho a horas normais. Então, chega às 6 da tarde e estou tipo, eu estou cheia de fome. Posso comer, então tenho comido sempre tipo às 8, já estou jantada. É tipo, o que é que eu faço agora das 8 até às 11? Porque eu nunca consigo adormecer antes das 11. É tipo, e okay, quê? Vou adormecer às 9 e depois vou acordar às 6 da manhã e tipo, depois vou ao ginásio e depois tipo, isto não tem jeito nenhum. Tipo, não tem jeito nenhum. Eu não quero acordar às 6 da manhã. Tipo, eu não faço questão nenhuma. Para mim, acordar às 9 já é bem bom. Tipo. E é que depois fico tipo, leio um bocado, vejo um bocado uma série, depois estou farta da série e leio depois um bocado, mas depois acabo por não estar a fazer nada de jeito, e depois acabo por ficar a ver TikTok durante 3 horas. porque não me está nada a motivar, porque é tipo, fogo, ainda falta tanto tempo para ir dormir, porque não consigo genuinamente adormecer, e hoje sei que vai ser um desses dias que não vou conseguir adormecer. Mas pá, é horrível escurecer tão rápido, e já está a escurecer mais tarde, mas é horrível estar a escurecer tão rápido, porque eu estou sempre a querer comer, e para além de que eu estou sempre a querer comer agora, eu estou andando com uma fome descomunal, tanto que é que eu hoje estava no ginásio a sonhar com buffet chinês. A sonhar com buffet chinês. O buffet chinês que comi em Chinatown em Londres. Tipo, é esse buffet que eu estou a sonhar. É esse específico. Tipo, eu só quero esse buffet na minha vida outra vez. Tanto que é que acho que esta semana vou comer uma porra de um corn dog. Eu sei que não é chinês, mas eu quero o corn dog. Tipo, também ando a sonhar com corn dogs. Eu ando a sonhar com boa comida asiática e noodles. Ando a querer fazer noodles. Ai, ando a querer fazer noodles todos os dias. Tipo, eu quero comer sushi. Eu só quero comer comida asiática. Tipo, eu juro que quando eu puder, eu tenho que ir fazer, tipo, uma road trip à Ásia, tipo, porque, principalmente ao Japão, à Coreia, à China, à Índia, porque eu adoro comida indiana também, essa cena. Eu nem sequer tenho assim tanta curiosidade de ir à Índia, mas eu adoro comida indiana. Tipo, eu só vou aos países por causa da comida. Tipo, isto é ridículo. Eu quero ir à Itália para comer pizza todos os dias e massa todos os dias, apesar de que eu sou meio intolerante ao glúten, mas eu estou-me a cagar. Eu como na mesma, passo as feiras inchada, não quero saber. Tipo, eu quero ir à América, eu quero ir a Nova York para comer também. Eu quero ir a Nova York para comer, para ir aos restaurantes todos que eu já vi. Eu quero ir. Eu não consigo ir a um sítio se não for para pensar em comida. Tipo, juro-vos que isto é real. Tipo, eu vou viajar. Ok, primeiro, vamos decidir restaurantes em que podemos ir. Tipo, segundo, vamos ver as atrações. Terceiro, vamos a coffee shop. Coffee shops, ok, coffee shops são coisas diferentes. Em algumas pessoas, não é coffee shops, é que eles vendem erva, pessoal. Estou a dizer coffee shops de coffee, de café. Tipo, esse é um. Eu quero sentar-me, beber o meu café, meter os meus fones e ver o que está a passar. Eu adoro fazer isso. Tanto que é que eu acho que esta semana ou a próxima eu vou a Londres sozinha, porque eu quero, tipo, enjoy the London life. Porque eu quero fingir só que eu faço parte. Eu quero fingir que faço parte. Eu quero fingir que eu vivo lá. E que sou parte daquilo. Tipo, quero pegar e ir estudar ou trabalhar para um sítio. Tipo, para uma biblioteca em que supostamente eu poderia ir todos os dias se vivesse em Londres. Estão a perceber? Eu adoro fazer essas cenas. É isso. Eu vou mais a cidades para me sentir que faço parte daquela cidade do que para. Ai, vou ver o Big Ben. Fogo, já vi o Big Ben para 700 vezes. Estou farta do Big Ben. É tipo. Mas e a cena é, eu adoro ir a Londres e adoro mesmo ir a Londres. Acho que é uma cidade incrível e eu sei perfeitamente que o que me vai acontecer é quando eu for a Nova York, vai-me acontecer o mesmo que acontece em Londres, que é eu não vou querer ir embora. Eu sempre que venho de Londres eu quase que choro, porque é tipo, eu não quero voltar para onde quer que seja depois disto. E eu odeio viajar às vezes por causa disso. Tipo, eu odeio ir a um sítio. Depois, por acaso, quando fui à França, eu adorei. Adorei, tipo, a início eu adorei ir. Mas, e é bem bonito. E assim, se me dissessem assim, vais viver para lá para uma casa, tipo, à beira do Mónaco, ou ali em Nice, casarões descomunais, tipo, dão-te uma casa destas e vais. Ai, assim ia. Agora, para viver, tipo, num. Ok, mas aqueles prédios da cidade também eram bem bonitos, eram bem vibes, tipo, Italian vibes, mas. Provavelmente com menos turistas e assim. E ok, yeah, eu também viveria lá, não me importava nada. Só não gosto. A cena é que eu também não falo nada francês, portanto ia ser um bocado pointless. Mas se me dissessem para ir viver para lá, eu ia viver para lá. Se eu tivesse uma oportunidade para ir viver para lá, opá, uma pessoa não recusa oportunidades dessas. Mas eu sinto que quando for a Nova Iorque vai-me acontecer o que me acontece com Londres, que é. E em Nova Iorque vai ser muitas vezes pior, porque em Londres eu posso ir quando quiser. É apanhar um comboio, apanhar um autocarro e estou lá. Agora, Nova Iorque é um bocado mais longe, estão a perceber? Vai-me doer ir embora. Vai-me doer. E eu sei perfeitamente isso. E estou a olhar para a porcaria do póster que tem de Nova Iorque, de Manhattan, à minha frente. E é tipo, eu quero viver aqui. Posso viver, tipo, na West Village, posso viver na. East Village, I don't really care. Lower East Side, Upper East Side, I don't really care. Eu até vivo em Brooklyn, eu não quero saber. Em Queens, opá, metam-me num sítio à beira de Nova York, eu não quero saber. Tipo, não quero. Se houver uma possibilidade de eu ir lá, nem que seja duas vezes por semana, eu podem meter em New Jersey. Eu não quero saber. Tipo, vocês não percebem? Eu sou tão obcecada com Nova York que a porcaria da minha capa do meu telemóvel, neste momento, eu comprei um telemóvel novo e a capa do meu telemóvel é um bilhete de avião para o aeroporto JFK em Nova York. Estão a perceber? Porque eu quero manifestar isto e eu vou como. Estou mesmo irritada já. E eu estou a juntar dinheiro porque eu vou a Nova York para o ano. Não há sim, não há não. Mas o problema é quando eu for para Nova York, quando eu for a Nova York para o ano, a minha cabeça nunca mais vai desligar daquela porcaria. Vai ser tipo, eu não descanso enquanto não me ia para aqui. Ou vai ser uma enorme desilusão, que eu tenho a certeza que não vai ser. Ok, eu tenho a certeza. Porque para eu querer tanto ir e para estar a manifestar tanto eu ir, é porque há alguma razão. Há alguma razão. E é mesmo tipo um sonho. E é um sonho difícil de concretizar, mas é um sonho possível. Se há milhares de pessoas no mundo que conseguiram, porque é que eu não haverei de conseguir? Ok, tenho que beber água, estou thirsty! Good soup. Mas já, tipo, eu estou mesmo obcecada com Nova York e não paro de pensar. Mas também estou bem obcecada com Londres, tanto que é que eu acho que devia, tipo, aos domingos ir sempre a Londres. Tipo, para arejar a cabeça. Eu juro que se eu tivesse mais dinheiro, eu ia todos os dias, eu ia todos os dias, eu ia todas as semanas a Londres. Mas acho que vou fazer pelo menos uma coisa mensal, ir a Londres pelo menos um dia, porque faz-me mesmo bem e eu venho sempre. Às vezes vim desgastada, ok? Tipo, de andar a pé e assim, tipo, um dia em Londres não é nada. Para quem diz que Londres se vê num dia, claro que se vê num dia. As coisas, as mainly coisas, não se vê os mercadinhos a que eu quero ir, não se vê as lojas vintage a que eu quero ir, não se vê as coffee shops que eu quero ir, não se vai a 50 sítios comer, não se vai aos parques todos, não se vai, ok? Claro que vês o Big Ben, o National Museum, o Great British Museum, o Tate Modern. O Tate Modern não é a cena principal, mas eu já fui também. Mas os museus e as atrações, claro que vês todas num dia, e se quiseres vês. Agora, as reais coisas que fazem Londres ser o que é Londres, que é isso que eu amo, tipo, não vês num dia, claro que não vês. Só para explorar o Camden Market todo, de uma ponta à outra, explorar mesmo, tipo, parar em cada banquinho e analisar e ver e estar a respirar a essência, claro que não vês num dia, tipo, é impossível. Até Coventry não vês num dia. Estou a brincar, claro, Coventry vês em 10 minutos. Porque não, literalmente, nem sequer há um museu. Há dois museus, desculpem. E são tão interessantes que eu nunca fui a nenhum deles. Por acaso devia ir, ou outro devia ir, porque não é bem um museu, é uma galeria de arte. E eu sei que tem coisas fixes, mas eu sou demasiado preguiçosa para fazer alguma coisa nesta cidade, porque esta cidade deprime-me. É literalmente isto, esta cidade deprime-me. Tipo, tanto que me. Tipo, se vocês. Tipo, cada vez que saem de casa, vêem assim, a quantidade de lixo que eu vejo, a quantidade de merda. Tipo, eu não sei explicar, ok? É, o ambiente é tão mau. Tipo, imagina, aqui à beira da minha casa é bué mau. Tipo, se vocês, por exemplo, eu chego ao ginásio e vou ao ginásio da Uni e é completamente diferente. Vocês estão ali no campus e é bué bom ambiente. Agora, saem um bocado da zona da universidade e parece que estão numa vila na Cochinchina. Não, não é na Cochinchina, é na Cochinchina. Eu não sei como é que se diz, na verdade. Mas é tipo, opá, quem vive aqui sabe e, opá, não consigo explicar melhor que isto. E eu sei perfeitamente que as pessoas que vivem aqui e que não gostam desta chafurdice e que estão à procura de muito mais na vida sentem isto que eu sinto. Mas há pessoas que estão na boa com isto. Tipo, eu conheço bué pessoas que gostam de viver aqui e que vivem aqui por escolha própria. Mas se eu alguma vez na vida pudesse escolher, eu nunca na vida vinha para aqui. Tipo, eu nem sequer sabia que este buraco existia antes de vir para cá. Se me dessem a opção de escolha, quando eu tivesse vindo para a Inglaterra, obviamente escolhia primeiro Londres. Mas se não desse para escolher Londres, porque há muitos fatores que é caro e essas coisas, mas essas coisas às vezes resolvem-se. Se vocês arranjarem um trabalho e tiverem pessoas a ajudarem-vos e vocês forem poupados, que eu sou, eu acho que é possível eu conseguir viver em Londres. Tipo, se eu não pudesse ir para Londres, eu ia para Bristol, por exemplo. Eu quero bem a Bristol e quero ir e vou e vou e quero ir, tipo, em fevereiro vou tentar ir a Bristol, sei lá, a Manchester. Apesar de que já me disseram que Manchester também não é assim tão fixe, mas no UK também podia ir para Edimburgo, porque eu adoro Edimburgo e quero bem ir lá também. Mas eu nunca escolheria Coventry, eu nem sequer sabia que o buraco existia, quanto mais ir para cá. Mas pronto, tinha aqui mais um tema para falar, deixa-me ver o que é. Debati-me hoje com uma questão muito importante. Já estamos a 40 minutos, ok, vou falar deste tema e vou me calar. Debati-me muito com uma questão há bocado porque ando para aí há. Ok, não sei, para aí há 5, 6 anos, se calhar mais, não faço a menor ideia, a dizer que tenho uma música preferida. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente musical. Ok, eu não sou uma pessoa extremamente musical, calma. Eu sou uma pessoa que ouve extremamente música. Eu não consigo ver aquela cena do Spotify Wrapped porque eu partilho o meu Spotify, mas eu acho que eu tenho meio, tipo, muitos minutos. Muitos minutos. Eu não consigo sair de casa sem ouvir música, ou um podcast, ou. Eu não consigo fazer nada sem ouvir música. Por acaso tenho tomado banho sem música, mas é pela simples questão, porque faz muito eco. Eu normalmente tomo banho bem cedo e tenho medo de acordar os meus housemates. Mas eu ando pai há muito tempo, ok, muito tempo, desde que me lembro, a dizer que a minha música preferida é Skinny Love do Bon Iver, e estou a olhar para aqui para a minha parede e está ali uma foto do Bon Iver. Do Bon Iver, não. Um póster do Bon Iver. E dá pai há um ano e meio para cá, das minhas músicas preferidas tem sido a Vienna do Billy Joel, porque acho que é a música que mais vai definir a minha vida nos próximos anos. E neste momento é uma música que me. Só me ver quando há uma certa música. E eu estou a falar da música e estou toda arrepiada. Essas duas músicas. E há mais músicas, mas essas duas são as que me marcam. E principalmente a Skinny Love marcou-me muito, não sei bem porquê. Porque eu não consigo explicar. Tipo, a Billie Joel. A Billie Joel. A Vienna consigo explicar porque faz sentido, porque é a letra, é tudo, entra e é tipo. É isto que eu preciso de ouvir. Agora. A Skinny Love, eu não sei se é exatamente a letra, eu acho que é a música em geral. Entra-vos na corrente sanguínea e parece que dá um clique e vocês vão para outra dimensão. Estão tipo noutra cena, estão noutro mundo, estão. A música do Interstellar também faz um bocado isso. Um dia falo do Interstellar, mas não vou, senão não me calava, falava mais 40 minutos. Mas agora, eu sou uma pessoa extremamente indecisa e a maior. De certeza que eu tinha sempre que me perguntam, tipo, não me perguntei filmes preferidos, nada disso, eu não sei, ok? Eu não sei dizer qual é o meu filme preferido, eu não sei dizer qual é a minha série preferida, ok? Série sei, é Friends. Mas o filme preferido eu nunca sei dizer se é Viagem de Chihiro, se é o Call Me By Your Name, se é. Eu não sei, não me perguntem o álbum, eu não sei, eu não sei, eu não sei, ok? Porque também a minha série favorita também pode ser Euphoria, eu não sei, ok? Mas a música. Preferida, eu sempre disse Skinny Love. Desde que ouvi a música, né? Antes disso, não sei o que é que dizia. E agora, pronto. E agora não sei também isso. Tipo, tiraram-me a única certeza que eu tinha na vida, tiraram-me. A merda do Billy Joel tirou-me. A merda não. O homem é incrível. Mas tiraram-me o Skinny Love do Bon Iver. E agora eu estou entre essas duas. Acho que vou sempre agora dizer, tipo, imagina se me perguntassem na rua. What's your favorite song? Skinny Love the Bon Iver? Or Vienna by Billy Joel? Eu não consigo dizer só uma. Não consigo. Não consigo, não vou conseguir e não quero conseguir. Ok? E pronto. É isto. Estamos com 44 minutos e chega. Já falei um molho. Não sei o que foi isto. Vou só acabar com um golo de água para refrescar-vos a mente. E pronto. É isto, amigos. Espero que tenham gostado e que se divirtam a ouvir, porque agora vou manter que eu trato todas as semanas. Domingos, às 6. E pronto. Foi o dar-me tempo para pensar desta semana. E para a semana a mais, amiguinhos, partilhem nas redes sociais e com os vossos amiguinhos e papás e mamães e afilhados e criaturas que vocês tenham na vossa vida. Se quiserem meter o vosso cão a ouvir, metam. Mas ouçam e partilhem se gostarem. E se não gostarem, partilhem a mesma, que pode ser que as outras pessoas gostem. E pronto, é isso, amigos. Um beijo e fiquem bem.